Você está ouvindo o Pode Entender News com Fabio Neves, Carol Lacerda e Fernando Lachega.
Corrupção na Academia Brasileira. Polícia Federal prende 28 pessoas em uma ação contra desvio de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná.
Professor acusado de assédio e agressão é demitido da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora.
Instituto Privado de Apoio à Ciência é criado.
Good news, everyone! That's what the professor would say if he went in jail facing a life sentence.
Olá, pessoas! Bem-vindos ao nosso episódio número 21 do Pode Entender. E esse episódio é um news. Vejam só, temos várias notícias para vocês. E aqui conosco está aquela que bebe cerveja verde e sabe que é verde, ah? Carol Lacerda.
Não estava esperando essa introdução. Bebo cerveja verde, sim. Encontrei com o Patrick e não falei oi pra ele pessoalmente. Que absurdo.
É a vida. E aqui conosco o nosso querido professor, mestre sensei, doutor faixa preta, nosso querido Bacheguinha.
É, olá a todos. Estamos aqui hoje para informar.
Nossa, é um exemplo de
É muito professor.
Meu querido
que
professor.
Que mão da porra.
Olha, eu queria deixar claro que, supostamente, eu também consigo interpretar a cor verde.
A gente está aqui é para trazer notícias nem sempre tão boas. Na maioria das vezes, elas acabam se tornando ruins de alguma forma. Mas é o que tem para hoje, notícias do mundo acadêmico. E vamos para a nossa primeira notícia.
Olha só, corrupção na Academia Brasileira. Polícia Federal prende 28 pessoas em uma ação contra desvio de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná.
Que notícia nova, né? Assim, corrupção, parece que a gente nunca ouviu falar sobre isso.
Pois é, o desvio de verbas que eram destinadas para as bolsas de estudantes de pós-graduação eram desviados para pessoas que não estavam vinculadas à instituição, ou seja, não eram estudantes de pós-graduação.
Era tipo laranja?
É uma boa pergunta. Não sei se eles eram laranjas ou se eram só...
Acho que no caso era laranja, porque, tipo, se você considerar que, por exemplo, tipo, você tá lavando o dinheiro, vamos dizer assim, uhum. Não lavando, mas você tá, tipo, arrumando uma forma de legalizar o dinheiro, só que você tá desviando no fim das contas, né?
Uhum.
E se a definição de laranja for essa, então foi isso que eles fizeram.
As pessoas que estavam recebendo recurso, elas não tinham nenhum vínculo mesmo, não eram nem estudantes.
Elas eram colocadas como bolsistas, se eu não me engano. Tipo,
exato.
Só que não o dinheiro vinha para quem, para a galera que tava fazendo o esquema lá.
Inclusive, algumas dessas pessoas não estavam nem no estado do Paraná. Algumas pessoas eram do Mato Grosso, eram parentes das principais envolvidas.
Aqui, ó, Curitiba, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Antonina, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, no Paraná, Rio de Janeiro, Campo Grande e Maracaju, no Mato Grosso do Sul.
E as principais envolvidas eram a secretária da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento e a chefe do setor de orçamento e finanças do mesmo setor, né?
E aí, por exemplo, assim, eu quero ser bolsista, né? Vamos supor, tô lá, vou fazer meu doutorado e aplico para a bolsa. E aí, existe uma quantidade reduzida, né, de pessoas. Existem os critérios, não é isso?
Sim, sim. Normalmente o que acontece é o seguinte, por exemplo, uma pós-graduação, vamos supor que, sei lá, pós-graduação, ela abre seleção duas vezes por ano e em cada uma dessas seleções ela tem, vamos supor assim, 25 vagas, 10 para doutorado e 15 para mestrado. A pós-graduação, ela tem disponível para dar, dependendo tipo, do quanto é oferecido pela agência de fomento, tipo CAPES ou CNPq, enfim. A pós-graduação tem, tipo, para ela, disponível para dar, sei lá, 7 bolsas. 4 de mestrado e 3 de doutorado. E aí ela estabelece critérios para colocar essas pessoas dentro do programa para receber bolsas. Então vamos supor que dos 15 mestrandos que passaram, Tipo, eles fizeram a prova e teve o primeiro colocado, o segundo, o terceiro e o quarto. Esses recebem as bolsas e aí, tipo, vai passando pro próximo da lista, tanto para mestrado quanto para doutorado. Isso é o que acontece numa pós-graduação, pelo menos.
Ou seja, essas bolsas, elas eram de caráter institucional, certo? Eles passavam pelo crivo da instituição, né? Ou seja, nesse processo seletivo dos estudantes, que ficavam melhor ranqueados, né? Como nesse processo de seletivo para aceitação na pós-graduação, normalmente os estudantes melhores colocados vão ter direito a essas bolsas, né? Uma coisa que é interessante mencionar é que a pós-graduação, no geral, oferece poucas bolsas, né? Principalmente as pós-graduações, vamos dizer assim, mais humildes, que estão começando agora, né? Os programas que são mais recentes e que ainda não têm uma nota muito alta na CAPES. A carência, né, de bolsas é sempre muito grande, né?
É, eu tô fazendo essa pergunta só para chegar à conclusão que tem muita gente aí de verdade precisando de bolsa para poder se manter, né, para poder estudar, e aí a galerinha vai lá, põe no bolso o dinheiro, né?
Foram 7,3 milhões de reais em bolsas que foram, vamos dizer assim, redistribuídas pro bolso de 27 pessoas, e a Polícia Federal prendeu 28 pessoas até o final da manhã da reportagem. Tipo, hoje já deve ter mais gente. Foi a operação batizada de Operação Research. E aí o que acontece? Provavelmente o que eles faziam era isso, eles colocavam dentro dessa lista outros candidatos, né? Eles seriam os contemplados com a bolsa por estarem em primeiro lugar, recebiam o valor da bolsa e, tipo, ninguém nunca suspeitou de pessoas que nunca viram na vida recebendo bolsa da pós-graduação.
Fala como é que foi que eles descobriram? Alguém, tipo, começou a perceber, tipo, ah, esse Joãozinho aí...
É, uma polêmica que tem aí na reportagem diz que a universidade, sim, se prontificou a esclarecer e colaborar, mas diz que o processo já estava ocorrendo, que quando a Polícia Federal procurou eles, então eles passaram, vamos dizer assim, a trabalhar em colaboração. Inclusive, uma crítica que foi feita é de como a universidade foi, entre aspas, negligente, porque nós estamos falando... Eu fiz uma conta rápida aqui, ó, eu posso ter errado no cálculo, mas... Porque quem é bom de conta nesse podcast é a Carol. Mas dividindo o valor...
Eu vou falar se tá certo mesmo.
Dividindo o valor, se ele for realmente dividido igualmente para essas 27 pessoas, nós estamos falando de cada pessoa ganhou 270 mil reais, mais ou menos.
E quanto que é uma bolsa, a melhor bolsa, vamos dizer assim?
Bom, a FAPESP, que eu sei que é uma das que pagam mais, a bolsa de doutorado dela, tipo, eu arrisco dizer que beira, tipo, cento e poucos mil, assim, no período de 4 anos.
Entendi.
É que ela não é linear, mas a da CAPES está em quanto? 1.100, mais ou menos, não é? 2.100, não é?
É 2 e um pouquinho também a da CAPES.
Vamos colocar vezes 48 meses, dá 100 mil reais em 4 anos. Ou seja, né? Estamos falando aí, pelo menos... 100, uns...
Entre 100 e 200, mas bem abaixo. É o valor que os bolsistas recebem de doutorado, que é a maior bolsa que tem nessas categorias de mestrado e doutorado.
Se cada uma dessas pessoas que foram listadas tivesse recebido correspondente a duas pessoas, dois estudantes de fato matriculados.
Isso.
É, num doutorado, é.
Num doutorado, na melhor...
Exatamente. É, seriam equivalentes às bolsas do CNPq, né? Ou da CAPES. Na verdade, elas pagam o mesmo valor, né? É que o CNPq tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes, tem reserva de bancada, mas, essencialmente, elas pagam o mesmo valor.
É. Então, são quantas pessoas?
São 27 pessoas.
27, menos 54 cientistas que foram... 54 pessoas que poderiam contribuir para a ciência, de fato, né? Que não tiveram uma possibilidade de ter bolsa.
É importante lembrar que, tipo, um pouco antes dessa notícia, eu não sei se foi antes que aconteceu, mas também teve o caso do desvio de verba do Instituto Butantan, que há um tempo atrás a gente falou no News aqui que estava numa situação precária, né, em relação à verba que era utilizada para a manutenção do Instituto. Aconteceu a mesma coisa com eles aqui em São Paulo, né? Tem maracutaia aí sendo descoberta, né, dentro do mundo da ciência, que tá vindo à tona aí. É um puta de um rombo, assim, né? Tipo, já não basta o dinheiro que a gente deixa de receber e o que a gente recebe ainda tá sendo desviado, né?
Ó, eu tô lendo uma parte aqui da reportagem, tem que me corrigir. A UFPR alega que ela já suspeitava dessas irregularidades nos pagamentos das bolsas e auxílios, né? E que a própria universidade tomou a iniciativa de encaminhar o caso para a Polícia Federal, para investigação, né?
É, ela tá dizendo que ela começou a suspeitar.
Realmente é perturbador, né? Que um valor tão grande em tão pouco tempo, porque a gente está falando de um caso que deve estar ocorrendo... de irregularidades que ocorreu entre 2013 e 2016. E isso daria para fomentar 54, isso nós estamos fazendo nivelando por baixo, hein? Uhum. 54 estudantes de doutorado, certo? Se cada doutorado são 4 anos, nós estamos falando de muitos anos aí, né, de pesquisa na pós-graduação, né? universidade tem muitos programas, sempre recebe muitos alunos de doutorados novos todos os anos. Mas é estranho, né, que um valor tão alto, né, tenha sido desviado por tanto tempo, né?
É, que houve alguma maquiagem aí nessas contas, bem provável que tenha havido.
Pois é. Ah, inclusive, gente, eu tô dando uma olhada aqui na outra matéria que eu havia citado sobre o desvio de verba do Butantan aqui em São Paulo, e aparentemente houveram 340, entre aspas, furtos que representam um rombo de 33,48 milhões nos cofres da Fundação Butantan. Entre 2005 e 2008, uma empresa de comércio eletrônico recebeu sozinha 2,7 milhões desse valor.
Ah, então a gente teve um caso parecidíssimo aqui no Sul, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da mesma natureza, né? O dinheiro também era de bolsa, era desviado para pessoas que não eram da pós-graduação, obviamente, no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Inclusive, eu acho que esse caso ocorreu um pouquinho antes, a polícia agiu um pouquinho antes do que aconteceu no Paraná. Nós que estamos vinculados à universidade aqui, eu não sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas conheço bastante gente lá. Foi muito chocante, né? Porque você não espera que dentro da universidade esse tipo de coisa vá ocorrer, né? A gente imagina que um lugar onde estão as cabeças pensantes, entendeu? E, vamos dizer assim, idealistas, né? São a inteligência brasileira, né? Todo, né, dentro da universidade, né, majoritariamente. Então, quando uma coisa desse tipo acontece, é um sinal de que as coisas vão muito ruins aqui para nós, né?
É aquele negócio, né, que nenhum grupo é unânime, né? Eu, quando era muito novo, assim, eu pensava em relação a isso, tipo, que pessoas que passavam por experiências muito, vamos dizer assim, desgastantes em relação à sua vida, né? Exemplos de má sorte, vamos dizer assim, muito grandes na sua vida, as pessoas, né, aprendiam a, tipo, dar mais valor a coisas, né, as coisas boas da vida e tal, até conhecer várias pessoas que passavam por esse tipo de situação e continuavam sendo pessoas bem ruins, assim, vamos dizer. É apenas mais um exemplo de que nenhum grupo é unânime, né, em nenhum tipo de situação. Então, da mesma forma que nem todo político é corrupto, por mais que poucas pessoas acreditem nisso, também nem todo, sei lá, todo mundo que é da ciência, todo doutor é, tipo, é uso raciocínio para o bem da humanidade, tarará, né? Provavelmente a distribuição é igual a qualquer grupo que você pegar aleatoriamente na sociedade, né? Fica aí a triste notícia, pequenos e grandes desvios de moral e de dinheiro na ciência brasileira.
Não, assim, o máximo que a gente tem que fazer é, primeiro, se souber de alguma coisa, denunciar. E torcer, né, pra que... Fica, assim, a gente tava conversando sobre as coisas ruins, né, o tanto de notícia ruim que a gente tá tendo que lidar. Cada vez mais a gente fica sabendo de coisas cada vez piores, de lugares que a gente não imaginava que iria ter notícia, né? Tipo, quem imaginaria corrupção dentro da academia? Por outro lado, é até bom, né, que essas coisas estejam vindo à tona, para que a gente perca um pouco a ilusão, né? E fique um pouco mais... A palavra é feia, né? Mas, tipo, veaco das coisas, pra não passar de ingênuo na situação, se ficar sabendo ver alguma coisa diferente, poder pelo menos tomar um partido moral do negócio e ético, né? Pelo menos escolher não participar. Porque às vezes a coisa é tão grande que você não consegue fazer nada, mas pelo menos você consegue não participar daquilo.
Eu acho que isso aí tem duas coisas que eu acho que são importantes mencionar. O primeiro é o descaso com aquilo que é público e a gravidade que isso implica, né? E depois, esse desgaste da imagem daquilo que é público, né? O que eu tô querendo dizer com isso, né? Porque muitas pessoas podem passar, então, levantar o seguinte: ah, então tem que acabar com esse dinheiro público para financiar
porque pesquisa
no Brasil.
Porque todo mundo é corrupto, né?
Porque todo mundo é corrupto, exatamente, sabe? E isso, ou seja, isso tem um papel, quer dizer, 7 milhões é muito dinheiro, não vou dizer que é pouco. O desgaste que isso tem para a imagem daquilo que é público é ainda mais grave, ainda pior, eu acho. Porque você começa a deslegitimar tudo aquilo que tem de iniciativa pública para a sociedade, porque tudo está vinculado a interesses ou desvio de dinheiro, sabe? E isso é muito ruim. Eu não quero ser um idealista, não quero ficar catequizando pessoas aqui, mas a gente está passando por um momento no Brasil em que tudo que é público, entre aspas, está desmoralizado. Então, desde o servidor público até as instituições em si, sabe? E eu acho que isso tem um impacto muito negativo para a universidade, porque a maior parte das pessoas vão passar e falar assim: ah, olha só tem ladrão lá dentro, estão roubando o dinheiro dos...
Eu discordo um pouco, mas concordando que, tipo, eu não acho que isso é uma visão de agora, eu acho que era uma visão que sempre existiu, só que agora é que ela está sendo corroborada, vamos dizer assim, com fatos, né? Uhum. Tipo, agora sim, que tá tipo, chegando o turbilhão de fatos na cara da gente, você diz, não, olha, no final das contas, ele tava certo mesmo, o pessoal tá roubando aí há muito tempo, né?
Exato. É, então, é que tá, mas é uma conclusão distorcida, né? Que, é.
Sim.
Ou seja, né, o desgaste, né, o prejuízo, não é só o dinheiro, é isso que eu queria concluir. Que uhum. A imagem da universidade ela fica destruída, e a imagem daquilo que é público, né, mais uma vez, você soma um tijolo aí nessa parede aí, entre a sociedade e aquilo que é público.
Você usa a generalização baixa, né, para que isso torne um ponto de controle, né? Então, assim, você fala, ah, lá, ó, mais uma coisa pública que não dá certo. Não é isso.
Exato. Né? Aí começam coisas do tipo, ah, sei lá, eu acho que isso é um tema para ser debatido, né? Se a universidade tem que ser pública para todos, se ela tem que ser privada, não sei o quê. Mas eu acho que a gente não tem que pensar, por exemplo, em privatizar uma universidade pensando nesse tipo de coisa. Isso é muito baixo, entendeu?
Sim. É exatamente isso que eu tô falando. É uma generalização baixa, né? Você colocar um ponto negativo como sendo o ponto de controle. Exatamente isso que você falou. Ah, já que tá tudo ruim, então vamos privatizar. Não é por aí, né? Eu acho que o que é... Acho que eu nem preciso entrar nisso, mas é igual a gente trata o que é público que a gente consome, que é, por exemplo, uma praça, as ruas, as calçadas. O espaço é público. Então, se a gente começa a colocar tudo nesse patamar e colocando que só o privado é que salva, a gente não consegue mais estabelecer um corte, né, daquilo que é nosso, que é de bem para todos e assim, eu sou muito contra a privatização, sabe? Então, assim, é melhor a gente não começar a conversar.
Vamos passar para o próximo.
Vamos passar para o próximo, porque senão a gente vai sair meio do tema.
Algum dia nós vamos ter que fazer um debate sobre a privatização do ensino, né? E da pesquisa, né? Ao mesmo tempo, né?
A gente falou um pouco sobre isso em um news há um tempo atrás, então, tipo, o Ed, inclusive, também prometeu falar um pouco sobre isso. Mas fica aí, né, a promessa para um próximo episódio falando sobre...
A gente pode colocar como um drops, né?
Bom, então vamos para a próxima notícia.
Professor acusado de assédio e agressão é demitido da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, gente, a nossa próxima notícia tem um pouco a ver aí com o último episódio, que a gente conversou sobre machismo na academia, né, no ambiente acadêmico, e é uma notícia de 23 de fevereiro sobre assédio. E conta sobre uma denúncia que foi feita por uma estudante do curso de odontologia contra, né, um professor da faculdade de 61 anos. Ele foi denunciado por agressão e assédio sexual. E o relato da jovem, né, na época, diz que houveram duas ocasiões em que ele utilizou de força e da vantagem do cargo sobre ela. Em um dos casos, ela foi presa, trancada, né, numa sala reservada, e teria sido agarrada pelos braços, enfim, toda aquela coisa que a gente acha que só acontece em filme, mas a gente já discutiu bastante que não é. Além da questão física, né, ele também fez ameaças de que ela seria reprovada no curso. E ela passou aí todos os períodos tendo que conviver com esse professor, e não só o assédio físico, né, ela também sofreu um assédio moral, dizendo que ela não iria passar, e chamando ela de tigresa, porque as unhas dela estavam pintadas. Ou seja, sem direito, na cabeça do professor, né? Sem direito de exercer até mesmo a liberdade de escolher se vai pintar as unhas ou não. Ela formalizou, né, a denúncia na universidade, foi aberta uma sindicância. Os colegas do curso e alunos da faculdade fizeram manifestações pedindo um abaixo-assinado, pedindo um afastamento do professor. E o caso foi repassado para o CONSUL, que é o Conselho Superior da Universidade, e depois de fazerem as acareações, né, e feito o processo, um inquérito policial também foi instaurado para poder apurar as denúncias, e finalmente o professor foi exonerado, né, afastado do cargo.
É importante ver também que tipo, o tempo entre a denúncia, né, pelo menos a chamada a notícia da denúncia e o tempo de exoneração foi relativamente curto, né? A universidade agiu até rápido em relação à apuração das denúncias, né? Se comparado com, vamos dizer assim, outros casos que a gente sabe que acontece por aí, né?
Eu não entendi que foi muito rápido, não, porque, na verdade, a matéria diz que o caso veio à tona no dia 23 de junho do ano passado, que é 2016. Mas, assim, o caso veio à tona. Lógico, assim, eu entendi o que você está dizendo... Eu entendi o que você está dizendo, que assim, em junho, provavelmente foi quando ela...
Então tá acontecendo há mais tempo. Né?
Em junho foi quando, pelo que diz a matéria, porque não existe, não foi feito uma história com cronograma, mas, por exemplo, junho veio à tona. Então provavelmente foi quando ela procurou a reitoria, né, alguém para fazer a denúncia. Uhum. E aí agora em fevereiro finalizou o julgamento. O processo em si andou rápido, né? Mas pelo que eu entendi, ela tá passando por isso há muito tempo, porque ela já é formada hoje.
Tá dizendo que o caso veio à tona em 23 de junho, que na data, pelo que eu tô entendendo, aconteceu de que foi quando aconteceu do professor trancar ela numa sala e agarrar ela, tipo, forçando ela contra a parede. E aí, tipo, nisso ela fez a denúncia e os colegas de curso dela fizeram manifestações e um abaixo-assinado para pedir o afastamento do professor. E aí isso veio rolando desde junho até esse ano. Tipo, nesse meio tempo aí ela se formou. Só que provavelmente, como tu falou, isso já devia estar acontecendo há muito mais tempo, né?
Sim, quando ela fala que ela estava no quinto período e o docente teria pintado as unhas, chamado ela de tigresa e tal. Ou seja, já tem um tempo, né? Então, assim, mesmo porque os casos de abuso e o assédio, porque tem uma diferença, né? Abuso é uma coisa e assédio é outra. Então, o que ela relata é que ela foi assediada e agredida. Então, perdi um pouco o raciocínio, mas o que eu queria dizer é que, em geral, nunca é um caso isolado, principalmente quando você tem algum tipo de vinculação de poder com o assediador ou abusador. Ele faz uma vez, ele testa de um jeito mais carinhoso, entre aspas, mais discreto, e aí depois ele vai... Exatamente, ele... E aí você se questiona, será que eu tô entendendo de uma forma? Será que é isso mesmo que eu tô... que tá passando? Ah, não, aí você deixa passar. Aí depois, passa um tempo, ele vai... tenta de novo, faz alguma outra coisa. Então, assim, até em geral, né, de maioria dos casos, até que a vítima entenda que ela tá sendo vítima mesmo de abuso ou assédio, é muito tênue a linha, sabe? Até você cair a ficha, vai um tempo. Então, provavelmente, ela demorou um tempo aí pra entender o que estava acontecendo. E, pelo que eu entendi aqui da história, né, ficou nas entrelinhas que muito provável que ela não foi a única.
Então, tipo, a questão que é a questão principal, né, do abuso de modo geral é que, tipo, a vítima ela tende a se sentir, né, o abuso acontece porque existe, de fato, um medo, né, uma relação de medo contra o abusador. Então, ela, de fato, se sente acuada em denunciar, e principalmente por causa dessa falta da fé nas instituições que a gente tem aqui no Brasil, né, de que, de fato, fazer a denúncia traria alguma solução, né. Não só aqui, né, ao redor do mundo também tem isso, mas o medo causado, né, pelo abusador e essa falta de fé na resolução da denúncia cria, tipo, o ambiente perfeito, vamos dizer assim, para que esse tipo de caso aconteça com frequência, né, nesses locais.
Exatamente.
Nesses locais onde tem essa relação de poder, né, quer dizer.
Exatamente, assim, existe a questão do medo e existe a dúvida se aquilo que você vai falar vai ser entendido como o que de fato é. E existe um terceiro dificultador, que é o entendimento da própria vítima. Porque, igual eu te falei, em muitos casos, você está passando pela situação, mas você não consegue entender o que que é. Você se sente mal, você sabe que não está certo, né? Não é uma questão de certo e errado, mas que não é normal, que você não está confortável naquela situação, mas o nome é muito difícil de você dar um nome a isso. E aí, a partir do momento que você dá o nome, se existe uma vírgula que te contradiz, você já é colocado numa outra condição, que é a condição da dúvida. Então, imagina, você já tem uma dúvida daquilo que está acontecendo, daí você relata e aí a pessoa que está te escutando, que teria a função de pelo menos te acolher, não necessariamente te ajudar, mas pelo menos te acolher, ela vai e te coloca uma outra dúvida na cabeça. Então, assim, é muito complicado o papel da vítima nos casos de abuso ou assédio, que seja sexual, que seja moral, porque a certeza da resolução do seu problema é muito pequena.
Principalmente nesses casos em que, tipo, o cara pega, isola a aluna, faz agressão moral sem que outras pessoas vejam, ou seja, o cara vai minando qualquer chance de prova que ela possa ter, porque a situação em si, a pessoa não vai, né, racionalizar e tipo, não, vou dar um jeito de gerar provas contra ele aqui para poder levar isso para a polícia. A pessoa, né, tá numa situação ruim, né? Ela não vai conseguir imaginar uma forma de se livrar disso e tal. Uhum. Inclusive, para isso que foi criada a delegacia da mulher, né, que é para poder instruir como, tipo, olha, tá acontecendo isso, tá? Essas aqui são umas formas de você conseguir levar essa pessoa à prisão dentro da lei, ó, tá aqui, ó. E as instruções que existem na delegacia da mulher, ela foi criada com esse intuito, né, de tipo, que as pessoas não têm a noção do que se faz nesse tipo de situação, né?
Não, não tem.
É até rotineiro, né, o que é pior ainda, né?
É, na verdade, não é nenhuma questão de noção, é uma questão de conhecimento próprio, enfim, é muito subjetivo tudo que envolve, mas voltando um pouco daquilo que você falou, um dos principais problemas, principalmente com relação a essa notícia, não só a questão do poder de ser uma pessoa a qual você tem uma certa subjugação, né? Porque ele é seu professor, ele é como chefe de departamento, chefe de laboratório, alguma coisa nesse sentido, né?
Às vezes é uma pessoa de renome na área.
É, uma pessoa de renome na área, alguém que, de repente, segue a mesma linha que você gostaria de fazer uma pós-graduação. Então, assim, existem muitas coisas para serem ponderadas. E isso também é um dificultador na hora de você fazer uma denúncia. Porque, voltando ainda ao que a gente discutiu no episódio anterior, né, sobre machismo, o machismo, quando a gente fala essa palavra, parece que ela está vinculada só ao homem, né? Então, assim, se falar o machismo no ambiente acadêmico, parece que só os homens que vão te tratar como atitude machista, mas não. Em alguns casos, a mulher também tem uma atitude machista com relação a questão do assédio, do abuso. Então, às vezes, existe uma outra professora, no caso, uma suposição, né? E aí a aluna vai e procura e fala, não, mas não é possível que o professor fulano de tal tá fazendo isso.
Às vezes acontece assim, de, por exemplo, sei lá, uma aluna, ela gosta de festa, gosta de beber, e aí o professor fica dizendo que ela que tá dando em cima dele, sendo que é o contrário, ele que está no caso de abuso, e ninguém acredita nela. Tipo, inclusive, sei lá, outras pessoas podem estar desmerecendo o valor dela, né? Tipo, por causa de ela ser uma pessoa normal. É uma pessoa normal, tipo, ela está fazendo o que ela quer da vida, porque a vida é dela.
São mil suposições, assim, a menina pode ser a vítima, né? Ela pode, né? Não bebe, não fuma, não...
É, pois é.
Nenhum dos... e mesmo assim, independente da condição dela, o outro, o abusador, ele não é questionado. Porque onde já se viu o fulano de tal, um doutor, ele não faria isso. Não é possível. Assim, mesmo que a vítima dê motivos para a sociedade ou não dê motivos, não é ela que tem que ser julgada. Não são as coisas que ela faz que devem ser ponderadas, mas sim sobre o que ela tá falando. Isso é o principal. Então, assim, amigas, se por um acaso, em algum momento da sua vida, você já passou por isso, saiba que não é você o problema. Nunca foi e nunca será. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você tá passando por uma situação de abuso, de assédio, de qualquer espécie, mesmo que você tenha dado um motivo, meio motivo, se isso está acontecendo com você, o problema é do abusador, não é seu. E é isso que tem que ficar claro.
A Carol levantou um negócio que eu achei bem interessante. O machismo, ele predomina mais nessa questão da sociedade julgando a pessoa que alega ter sido abusada, né? Quer dizer, a conduta, vamos dizer assim, imoral, barra, né? Não sei se a gente pode chamar de criminosa do professor, né? Mas essa...
Nesse caso é. Nesse caso específico, é criminosa.
É, nesse caso é criminosa.
Óbvio, né? Isso tem que ser apurado e tudo mais.
Partindo do princípio que, de fato, né? Já tá tudo resolvido e tal, não sei o que, provavelmente foi o que aconteceu, né?
Parece que as coisas na investigação aí convergiram para um senso comum de que, de fato, ele havia fazendo isso, né? Isso não importa, porque a questão que a Carol está levantando é uma questão muito além, muito mais importante, que tem a ver de como todo esse processo de uma pessoa que foi abusada, né, que é vítima de um abuso, machismo, agressão e tal, como é difícil para ela, né, primeiro convencer as pessoas, as autoridades, de que não é ela que tem que ser julgada, e sim o que ela está alegando, né.
É isso que a gente não pode fazer, é você transferir a dúvida para a pessoa que está falando, eu sou vítima. Por mais que ela tenha dado motivos, por mais que lá na frente descubra que, assim, não foi muito bem assim, o que você tem que fazer é acolher a pessoa e falar, não, tudo bem, você está colocando a sua versão, vamos analisar. Você não precisa concordar, você não precisa julgar a questão, entendeu? Então, assim, porque já é muito difícil. Quando você tá nessa situação e você decide falar, é quase que o jogar o maço de cigarro fora quando você quer parar de fumar. É aquela decisão, assim, de vida ou morte, sabe? Você fala, não aguento mais, eu vou falar com alguém. E aí você fala. E a primeira coisa que você escuta é uma dúvida. Isso só piora a condição. Então, assim, lógico que a gente tá muito longe da notícia, mas é porque eu acho que é muito importante, assim, a atitude dessa menina foi maravilhosa. Não é todo mundo que tem, porque parece que é muito fácil. Ah, eu vou chegar lá no reitor e vou falar. Ah, eu vou fazer uma denúncia. Não é assim. Não é só isso. Ela teve que enfrentar as acusações, as dúvidas, pessoas que iam discordar dela, queriam duvidar do caráter dela, da unha pintada que ela tava, se o cabelo tá de um jeito, se tá do outro, se a roupa era justa, se ela olhava de lado, se ela olhava de frente, se ela fazia caras e bocas durante a aula. Tudo isso vai ser levado em consideração até que alguém pare pra escutar o que de fato aconteceu, que é, o cara foi, prendeu ela dentro de uma sala e disse pra ela que ela não ia passar. E ficava chamando ela de tigresa na frente das pessoas. Então, assim, isso é o fato. É isso que foi o que aconteceu. A liberdade da moça, a liberdade dela de ser o que ela quiser ser, é outra. As coisas não se misturam nesse caso específico. Então, assim, parabéns pra essa menina. Que todas nós, um dia, consigamos, se estivermos passando por essa situação, consigamos passar bem, com força, e ainda fazer uma denúncia. Por mais que não dê certo, mas pelo menos para que cada vez mais isso seja normal. Seja normal eu procurar uma delegacia da mulher e chegar lá e ser ouvida e pelo menos ser acolhida. Para que depois as coisas sejam julgadas. Se foi certo, se deu sorte pro azar, se o que for. Mas que a gente saiba que existem os canais e que quando a gente chegar lá, a gente vai ser ouvido. Então, assim, maravilhoso que o que aconteceu é uma notícia ruim, lógico, ninguém precisa passar por isso, nenhuma mulher tem que passar por isso, mas todas vão passar, infelizmente. Se você tem uma filha, se é homem, se tem uma filha, se tá escutando isso daí, você pode ter certeza que, de uma forma ou de outra, sua filha vai sentir assediada, fato. Mas, no final das contas, é uma boa notícia. Ela estava sofrendo, ela denunciou e ela teve uma resposta. E a pessoa, o abusador, né, o assediador, teve o que ele merece, que é uma suspensão. Não, suspensão não, uma demissão aí do cargo dele, que ele, igual ela falou, achei maravilhosas as palavras dela, que ele não pode continuar lecionando e ter contato com alunas. Ele não é esse o papel dele. Então, ele não pode ter... Saia da academia.
Inclusive, o Disque Denúncia, né, ele tem uma linha para atendimento, né, que é o 180. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que, muito provavelmente, o ambiente onde a pessoa, né, está sofrendo um abuso, dependendo da situação, nessa situação, por exemplo, que a gente acabou de falar, o professor, ele tinha 61 anos, ele estava lá há mais tempo do que ela, ele é conhecido pelo pessoal há mais tempo do que ela, Então, é normal você pensar que provavelmente as pessoas vão ter mais confiança nele, vamos dizer assim, se esse for um tipo de caso que ele faça muito bem escondido, né, que é o que parecia ser o caso. Então, procure ajuda na delegacia da mulher, porque muitas vezes acontece de você tipo, tentar procurar ajuda dentro, né, do ambiente onde essa pessoa se encontra, e isso acaba voltando para você muito mais rápido do que tipo, deveria acontecer. Né? Você acaba não encontrando ajuda e acaba encontrando mais empecilhos. Então procure diretamente a delegacia da mulher, eles vão te aconselhar você, esse é o papel da delegacia da mulher, eles vão aconselhar você, tem ONGs também que fazem esse tipo de trabalho, mas eles vão aconselhar você a, como é que eu posso dizer?
Eu não sei, Dalton, assim, procura alguém que você confie.
Também é importante isso, né?
Procure alguém que você confie, converse, procure uma orientação, um acompanhamento psicológico, sim, com psicólogo. É, se não tiver como, as universidades que fornecem o curso, elas têm um pessoal lá que faz trabalho voluntário, né? Assim, tem os, tipo, não é estagiária a palavra, mas... Tem uma galera lá que pode te ouvir, enfim.
Então fica aí, né?
Então foi ajuda.
Essa notícia, né? Que de certa forma se resolveu, né? De alguma forma. Então vamos para a nossa próxima notícia. Instituto Privado de Apoio à Ciência é criado. Bom, essa é uma notícia relativamente recente e boa para a ciência de modo geral. O João Moreira Salles e sua esposa Branca Viana Moreira Salles, que são um casal rico, né? De origem... O João Moreira, ele é bancário, né? É do Unibanco, né?
Dono
do
Unibanco. Olha só.
Eles decidiram criar um fundo de investimento para criar uma agência de fomento para a ciência brasileira. Decidiram dar o nome dessa agência de Serrapilheira. Serrapilheira é o nome que é dado às folhas que caem e servem como nutriente para o crescimento de uma floresta. Então, tipo, uma floresta se reabastece, né, vamos dizer assim, das coisas que morrem da própria floresta. Né? Então, ela, inclusive, a Branca, ela fala que esse nome foi dado assim porque eles querem que servir como um fertilizante para a ciência do Brasil, né? Então eles criaram esse fundo de investimento, onde eles tipo, investiram 350 milhões, se eu não me engano, e baseado nesse valor, fizeram as contas de que aproximadamente 15 milhões ao ano para ser investido na ciência. Esse Instituto Serrapilheira, ele tem esse objetivo de criar uma nova agência de fomento para as áreas de exatas e da vida, de modo geral, né, engenharias e ciências da vida, para servir como uma fonte de fomento de trabalhos, de pesquisas de modo geral. Eles falam que o objetivo não é tipo, fazer pós-graduação, pagar bolsa, nem nada do tipo. É tipo, alguém submete um projeto, esse projeto é avaliado, eles têm os critérios dele para avaliar esse projeto, e eles dão o dinheiro para o pesquisador para que ele administre esse dinheiro de forma a realizar esse projeto dele, projeto científico. Então, tipo, inclusive, é um diferencial que eles visam com essa instituição, que é diminuir esse encargo burocrático que tem na forma como é executada o fomento da ciência no Brasil.
Esse recurso, ele é privado, mas ele é de doação de quem?
Então, ele é privado e ele é dinheiro pessoal, vamos dizer assim, do João Moreira e da Branca Viana. Tipo, eles são bilionários, né? Eles pegaram parte desse dinheiro, decidiram investir em ciência. Obviamente, eles devem ter seus planos, né, para faturar com isso, porque isso talvez não se automantenha de forma assim tão simples. Mas a intenção deles é que tipo, seja um fundo privado, só que dê uma grande liberdade aos pesquisadores para fazer ciência no Brasil.
Entendi. Então, uma doação privada também, de pessoa física, não é de empresa.
É de pessoa jurídica. Quando você faz um fundo de investimento jurídico, é como se você criasse tipo uma agência de fomento tipo FAPESP, CAPES, eu acho nesse sentido.
Mas o dinheiro saiu de uma pessoa física, não foi uma empresa.
Então, mas ele saiu de uma pessoa física para entrar pro fundo de uma empresa. Tipo, ele criou uma empresa, vamos dizer...
Eu entendi, não, eu só queria saber, o dinheiro era dele, tipo, eu tenho uns milhões aqui e vou abrir uma agência de fomento, então é o meu dinheiro privado, meu dinheiro pessoal.
A ideia, pelo que eu entendi, foi essa. De que ele tinha esse... O cara tinha, sei lá, não sei quantos bilhões de, na conta. Pegou 350 desse dinheiro e decidiu investir. E o dinheiro vai render, né? Um fundo de investimento, esse dinheiro vai render. E essa renda é estimada que forneça em torno de 15 milhões ao ano. O dinheiro não é muito, sei lá, se comparado à FAPESP, por exemplo, com seu 1 bilhão ao ano que ele tem para investir, mas em compensação, né, é uma coisa que vai dar uma folga para certas pesquisas serem realizadas e tudo mais. Como é um fundo privado, eu não sei como vai ser o tipo de negociação para o investimento dentro de instituições públicas. Por exemplo, se você tem uma pesquisa que está dentro da universidade, se você tem como conseguir dinheiro por essa instituição. Eu acho que ainda não ficou muito claro como é que vai funcionar essa agência de fomento, mas ela foi oficialmente inaugurada no Instituto de Matemática Pura e Aplicada nesse mês. Então, até o final do ano, provavelmente, a gente já tem notícia de editais e algo do tipo sobre como vai ser a demanda, né, dessa instituição.
É, pelo que eu entendi, eles vão só liberar um recurso, tipo, eu preciso, vamos supor... Preciso comprar um equipamento para desenvolver essa pesquisa. Aí você aplica na agência e se ela, vamos falar, julga que é viável, ela vai lá e disponibiliza a verba.
Então, cara, eu acho que no caso dele não é assim. Eu acho que no caso deles é de pesquisa mesmo. Assim, por exemplo, eu quero fazer um projeto temático para estudar os padrões de migração de mosquitos Aedes aegypti dentro da região sul, por exemplo, para saber exatamente, assim, tipo, para conseguir prever com eficiência quando e onde vai começar a ter epidemia. Então, por exemplo, aí você tem essa ideia, você tem sua base científica, você tem a forma de execução, prepara um projeto bonitinho lá e apresenta: ó, o meu projeto é esse, eu vou executar dessa forma, vou precisar de tanto. Eles vão avaliar baseado nos critérios deles lá, provavelmente vai ter critério relacionado tipo, ao impacto desse projeto, se ele pode ser executado dentro do prazo que eles vão dar, etc. Baseado nisso, eles vão falar: ah, beleza, a gente aceitou seu projeto, tá aqui o dinheiro para você. E esse aparentemente é o diferencial, tipo, ele vai dar o dinheiro pro pesquisador administrar da forma como ele quiser para a realização do projeto. Por exemplo, o FAPESP, o CAPES, cada parte da atuação do dinheiro é muito bem controlada pela FAPESP, por exemplo, ou pelas essas agências de fomento. Então, tipo, se você vai comprar um equipamento, esse equipamento é do Brasil ou é de fora? Tipo, quanto vai ser dado de ICMS nesse equipamento? Esse dinheiro que você está gastando vai ser para pagar pessoal, vai ser para pagar bolsista? Tipo, cada um dos gastos é muito bem controlado. Então, tipo, existe um certo nível de burocracia para as agências de fomento que existem hoje. E, aparentemente, a proposta dele é meio que acabar com isso para dar um gás, assim, né, na ciência brasileira.
Eu achei a notícia excelente, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito do financiamento público de pesquisa, mas eu tenho que concordar que é bom a gente ter essa variabilidade de instituições que fomentam a pesquisa, né? Apesar de acreditar ainda, né, naquilo que é público, eu acho que a universidade tem que fazer mais parcerias com instituições privadas, porque, afinal de contas, muito do que a universidade produz um dia vai ser as coisas que estão no mercado, né?
Uhum.
Eu não sei se essa agência se propõe a fazer simplesmente, a fomentar pesquisa somente aplicada, somente pesquisa de interesse mais mercadológico, mas
eu acho,
como o Dalton falou, normalmente eles esperam um certo retorno, né?
Eu só não sei se a forma como eles querem esse retorno vai ser diretamente por parte dos pesquisadores. Deu a entender que não. Deu a entender que eles provavelmente vão arrumar outras formas de angariar investimento, além do próprio fundo, né, de investimento. Mas a questão é que eles estão focando em ideias inovadoras, vamos dizer assim. Eles estão querendo pegar, tipo, colher o joio, vamos dizer assim, de pessoas que têm ideias boas, mas que acabam não passando por algum motivo ou outro relacionado à própria forma como é escolhida, como são escolhidos projetos, né, no Brasil para serem financiados. Aqui, por exemplo, atualmente, né, tem muito essa questão de o tema da moda, né, em relação à pesquisa, né? Por exemplo, agora, nos últimos 2 anos, Zika, né, trabalhar com Zika, trabalhar com dengue é o tema da moda, né? Aí talvez daqui a, sei lá, um tempo atrás, era H1N1, era o tema da moda, né, trabalhar com gripe.
Exato, o Dalton levantou uma questão que eu acho que é muito relevante, assim, porque existe uma burocratização muito grande para se obter fundos para pesquisa, e você precisa ter uma inércia, como é que eu posso dizer, de produtividade bem grande, assim. Então, os pesquisadores que já são da área há muito tempo têm uma tendência a conseguir fomento muito mais fácil, porque já tem publicação, entre aspas, o que eu estou querendo resumir? Que ou as agências de fomento naturalmente investem em quem já é seguro, porque vai retornar a publicação, porque já sabem que são pesquisadores bem estabelecidos, ou ela vai investir em assuntos que são mais da moda, vamos dizer assim, como o Dalton estava falando. E, bom, normalmente ela casa as duas coisas, né? Pesquisadores que já estão bem estabelecidos e que estão querendo fazer alguma coisa.
Da moda.
E isso não é ruim, mas o problema é que é bastante difícil de abrir espaço para gente nova, né?
É, então, hoje em dia...
esse novo modelo vem para colaborar com isso, né?
Hoje em dia, se eu não me engano, a FAPESP, ela tem uma linha, né? Um ramo que é só para incentivar novos pesquisadores, né? Ele tem até bolsas e etc relacionadas a isso. Tem outros estados que devem fazer algo parecido, mas tipo, a forma como a ciência é medida nesse sentido é mais com essa carona antiga, né, de tipo, vamos fazer alguma coisa para que a gente consiga ganhar mais prestígio no mundo acadêmico, para que a gente consiga mais dinheiro, para que a gente possa fazer mais coisa, para que e fique nesse ciclo sem fim, né, de publicação e ganhar dinheiro, e publicação e ganhar dinheiro. Tanto que, tipo, essa empresa, ela disse que vai reservar cerca de 20% do orçamento para divulgação científica, o que é, de fato, mais um diferencial, né? Porque, apesar de que está surgindo, né, está começando a passos lentos a chegar no Brasil, essa noção de que, tipo, a ciência ela tem que ser feita mais próxima da população, ela tem que ser feita de forma que ela alcance as pessoas, você reservar 20% do seu investimento, do dinheiro que está sendo reservado para a ciência, 20% somente para focar em divulgação científica, é bastante coisa, assim, tipo, considerando o que é feito atualmente. Então, é uma carona de startup, eu tendo a dizer, assim, é uma carona de daquela empresa que surge com todo o gás e quer já chegar mostrando para que veio. Tipo, eles querem aplicar muito, né, nessa questão de tipo, aproximar a ciência do público, né, já que está colocando esse pedaço, essa fatia grande em relação à divulgação científica, e estão querendo tipo, puxar todos os pesquisadores que têm ideias boas e que eles enxergam potencial, que inclusive eles falam na notícia que tipo, eles querem criar tipo, um grupo de super pesquisadores, né, de pesquisadores muito bons, assim. Ou seja, é uma coisa que provavelmente vai ser muito concorrida quando surgir um edital, e essa concorrência vai acabar gerando tipo, provavelmente uma seleção de pesquisadores muito bons, assim, pelo menos dentro dos critérios dele, para começar a fazer alguma coisa do tipo. Então, quem tem uma ideia muito boa, né, e sabe como executar ou tem uma forma de planejar para executar ela, tá aí uma oportunidade, né? Até o final do ano provavelmente eles já vão ter editais aí para pesquisadores em ascensão, né? Ou talvez até alguns que já, como o Bachega falando, que já estão aí fazendo ciência há um certo tempo, né? Mas, tipo, aparentemente eles estão focando em ideias novas e com um grande impacto para a população. Eles querem fazer com que as pessoas enxerguem a ciência no Brasil, né? Que a ciência seja, pelo menos, é tudo muito bonito, né, no texto, mas pelo menos essa é a proposta que dá a entender que eles querem.
É, que dê certo, né, assim, vida longa e próspera.
Pois é. Inclusive, esse cara que fez o João Moreira Salles, ele foi o fundador da revista Piauí, na Piauí Herald. E, tipo, ele meio que trabalha com divulgação da ciência há bastante tempo, né? Então ele é um cara da divulgação. Espero que isso seja realmente uma coisa boa, tão boa quanto parece ser, né? E que isso cresça de forma a tipo, mudar um pouco essa carona antiga que tem a ciência no Brasil, né? Bom, então fica aí, né? Finalmente fechando com algumas, né, notícias boas nesse nosso Pode Entender News. Então, esperamos que essa notícia continue boa ao longo dos anos, né? Tendo em vista que a gente aqui no Pode Entender tem um pequeno hábito de tornar notícias boas em ruins ao longo do tempo, já que boa parte das notícias boas que a gente deu viraram ruins, né, com o passar do tempo. Mas espero que essa maldição seja quebrada com esse ano novo que chegou. Então, pessoal, se tem mais alguma coisa a adicionar...
É, tem como botar um link da instituição aí no post? Acho que seria legal, né?
Sim, sim, a gente vai botar. Tem um link que a gente colocou aqui na página, na pauta. A gente vai colocar tudo que a gente conseguir ao longo do dia que a gente está gravando até a publicação. Provavelmente vai sair bastante coisa ainda esse mês. O Luciano do Dragão de Garagem também, ele também está bem por dentro assim, do que está rolando, né, no âmbito científico-político brasileiro. Então a gente está se atualizando bastante assim, no que está acontecendo com essas mudanças, tanto para bom quanto para ruim, na ciência do Brasil. Né? Então a gente vai colocar para iniciar os links aí.
Eu queria fazer uma consideração off-topic aqui.
Okay.
Que basicamente é mandar um abraço para o pessoal do grupo da Biologia Estrutural lá em São Carlos, que o Dalton mencionou que está na moda o Zika vírus, né?
Uhum.
E eles acabaram de publicar um artigo de altíssimo impacto.
Ah, eu vi.
Com uma estrutura, né, de uma das proteínas envolvidas na replicação do vírus e que aí acredita-se ser chave para o desenvolvimento de fármacos, né? O André, o Fernando Maluf, o professor Glaucios Oliva aí, conduziram essa pesquisa com maestria, né? Foi bastante rápido, eles resolveram, entraram na briga do Zika e estavam atrasados aí. Tinha gente fazendo biologia molecular do vírus já fazia um tempo. E eles...
Chegou atrasado e chegou ganhando.
Chegou atrasado e chegou ganhando, exatamente. E com certeza são motivo de muito orgulho aí para nós, porque estão dando contribuições muito relevantes.
Ciência do Brasil.
Exato.
Saúde do Brasil.
Também.
Saúde.
Bom, pessoal, então, né, vamos dar tchau e fiquem aí com a nossa sessão de e-mails. Tchau, povo.
Falou. Desligando.
Tchau, gente. Obrigada.
Até mais.
Olá, entendedores! Bem-vindos de volta a mais uma sessão de e-mails e recadinhos. Já estava sentindo saudade de vocês, estava longe dessa sessão. Infelizmente, não tivemos como gravar. Estou aqui hoje com o Tonho.
Tecnicamente, ainda vivo.
Zumbi, isso tecnicamente ainda vivo.
Não, há controvérsia.
A minha senhora, ela fez uma pergunta, Lilo,
a
né?
Senhora! Obrigado, Dalton, por ter vindo do século XVIII.
É porque eu me sinto estranho se eu chamar ela de esposa por a gente não ser casado no civil.
Ela perguntou o seguinte, segura esse questionamento. Quando você mata um zumbi, você fala assim, menos um morto ou menos um vivo?
Que questão filosófica. Menos um morto vivo, na verdade.
Não.
Não? Por quê?
Mas se, entre essas duas opções, o que é que você acha? Eu respondi isso pra ela, menos um morto vivo. Ela assim, mas ele, agora que você matou, ele tá morto? Tipo, na hora que você tem um número lá de pessoas vivas e pessoas mortas, aonde que você coloca esse número na estatística, tá ligado?
Deixa no others.
É o problema da dicotomia, né?
Dead, alive, other.
Mas é uma boa polêmica. Nunca pensei sobre zumbis dessa forma.
Tá aí, deixa aí para nossos ouvintes responderem essa questão filosófica tão profunda e importante para a humanidade. Então vamos logo para a nossa sessão de recadinhos, Dalton.
É, já que a gente não fez a sessão de e-mails porque a gente é meio tonto e não consegue se organizar direito, não conseguiu gravar os e-mails semana passada.
Não, deixa eu justificar para os nossos ouvintes. Foi por motivos de saúde, eu não estava bem. Inclusive, eu fui no cardiologista e ele disse, Tonho, seu coração aí, ele está muito cheio de amor. Você precisa dar um tempo.
Precisa amar menos.
Precisa amar menos. Ele disse, seu coração tá meio fraco, te falta ódio.
E aí, tipo, não tivemos como gravar os e-mails na semana passada e agora a gente tá aí, né, com essa carga de vários e-mails e comentários, pelo menos assim, espero. E Tonho, me explica, o que foi que aconteceu no episódio de Deep Learning?
Isso aí é uma coisinha relativamente pequena, mas que eu não pude deixar passar em branco, senão é justificativa, né? Por alguma razão, eu não sei se alguns ouvintes perceberam, mas quando a gente vai editar, a gente tem as trilhas separadas, e por alguma razão a minha, a partir de algum momento no episódio, ela tem um shiftzinho, ela chega nem a um segundo de diferença. E aí, em alguns momentos, parece que eu tô falando em cima da pessoa. A pessoa nem terminou a frase, eu já tô cortando, sabe? E eu fiquei, quando eu ouvi depois a versão final, né, que já tava postada, Eu digo, meu Deus, que babaca esse tal de Tony. E aí eu queria dizer que foi um erro na edição, eu não estava sendo, bom, pelo menos não propositalmente, né, sendo um babaca. Peço perdão aí pelo vacilo e espero que isso não ocorra nos próximos episódios em que eu venha participar.
Bom, mas não foi esse o único problema que a gente teve, né? Tipo, nós como acho que já tá vendo o clássico do Pode Entender, né? Nossos pequenos problemas rotineiros e diários no nosso feed. O episódio número 1 e o número 2, eles estavam duplicados no feed, né? Tipo, o 1 tava duplicado no 2, tava com o nome do episódio 2, só que o arquivo de áudio era o mesmo, né? E aí eu não sei o que foi que aconteceu.
Isso, e já estava há um bom tempo, porque eu não tinha reparado nisso, né? Porque quando eu olhava no feed tava os nomes certos, não cheguei a baixar. E nós temos que agradecer ao @Elion... Como é que fala?
Elionai MC. O nome dele é Elionai Moura. No Twitter é Elionai Moura.
Que ele avisou pra gente, sabe? Então, se você tá ouvindo esse episódio e, sei lá, por alguma razão não conseguiu ouvir ainda o 2, que é o sobre abelhas, né, e polinização, é pra estar com o arquivo correto. Então, se você encontrar qualquer outro problema, por favor, faça que nem o Elionai Moura. E nos avise, que a gente tenta consertar o mais rápido possível.
Exatamente. Obrigadinho, Elionai. Um cheiro no seu cangote.
Exato. Você é uma pessoa que tem muita moral.
Além disso, temos outra pessoa que a gente tem que agradecer, que, por favor, Tony, faça os agradecimentos oficiais.
Ah, verdade. Já faz um bom tempo que o Nauarian Nicholas, ele desde de muito cedo, né, no nosso podcast, assim que a gente começou, ele é uma das pessoas que sempre compartilha os posts do Pode Entender no Facebook. E assim, já faz um tempo que eu reparo, assim, ele nunca entrou em contato nem nada. E como ele sempre compartilha, eu acho que vale aí um agradecimento do nosso coração, Nauarian Nicholas.
Aí tu descobre que ele é um bot, né? Tipo, assim que o Pode Entender publica, ele compartilha, tá ligado?
Bem, esta entidade que tem um perfil no Facebook, somos muito agradecidos por você divulgar e espalhar aí os nossos episódios para todos os seus amigos no Facebook.
Bom, e por último, mas não menos importante, eu acho que todo mundo notou, né, que a gente agora faz parte do grande portal agregador de ciências e conteúdos.
Grande portal.
Grande portal.
Samuel, né? Araújo.
Eita, tá, esses vizinhos. Peraí, não acredito, não. De novo.
Toda vez.
Não. A garagem, assim, é pequena, aí os cabas vai e fica falando alto na hora que a gente tá. Não, pelo amor de Deus.
A garagem era pequena, mas é toda organizadinha, né? Assim, tipo, tem um cantinho ali com os posters das estátuas de Luciano, né? É, tem as divisórias, tudo certinho. Tem a sala da diretoria do Pode Entender.
E tem o monumento em homenagem ao nosso grande líder, Luciano, que todos os dias, às 7 horas da manhã, nós nos curvamos.
Tá tudo ali bonitinho, mas tipo, cara, que esses caras fazem muito barulho, velho.
Peraí, que eu vou fazer um negócio aqui agora. Eu vou ligar pro Supremo Líder. Vou falar com ele, porque assim não dá, né? Assim não dá, tá absurdo. Peraí. Quero ver agora. Peraí. Alô? Luciano? Ó, Supremo Líder. Bom, né? Ah, não, nada. Só pra saber como é que tá mesmo. Tá bem aí? Tá onde? Workshop? Liderança? Aonde é? Coreia do Norte? Manda um abraço pro Kijun. Não, agora que tu falou, rapaz. Foi até bom ter tocado, isso que aí eu lembrei. Eu queria saber uma coisa, o Trabalho de Mesa, ele é um podcast que fala o ponto de vista sobre a arte apresentado por artistas ou é um podcast de mercearia? Porque é um barulho danado aqui, o povo não cala a boca, a gente tá querendo gravar.
Sério?
Tá certo. Pronto.
Como dizem os meus alunos,
tá apoio, aqui. Pronto, tá certo então. Pronto. E quando é que você vai estar semana que vem? Rússia? Ah, sobre liderança também? Pronto, tá certo, ó, o grande líder. O Dal tá mandando aí um. Isso, ele falou que ele dorme agarrado com seu retrato. É, tá morrendo de saudade. Pronto. Aham. Certo, pronto. Põe, tá certo, vamos ver aí. Põe fácil aí, pronto. Pronto, não, tá resolvido. Não. Ele disse que vai resolver aí. Espero que ninguém rape paredão.
Bom, então, como eu tava falando, agora que o pessoal, né, como eu tava falando, pode entender agora, a gente, né, faz parte de um portal faz parte de um grande conglomerado, né? Temos aqui nossos trabalhos de mesa, faz parte do portal. E o Dragões de Garagem vem falando bastante ultimamente, e muita gente vem falando bastante ultimamente, que vai rolar no dia 22 uma marcha com a intenção, né, com o intuito de conscientizar a população, de chamar a atenção da população aos problemas que a ciência vem passando, né, principalmente com a disseminação de ideias anticientíficas nas escalas de poder, né, vamos dizer assim. Essa marcha, ela surgiu com o intuito de combater esse tipo de ideia anticientífica. E no Brasil, vai rolar essa marcha em São Paulo. Vai sair às 2 horas da tarde no Largo da Batata. Então vão lá, façam volume, façam força, falem, chamem a atenção da mídia e de quem for necessário para mostrar que a ciência, ela é importante.
Isso, não deixem de ir. E tem um link no post sobre a organização da Marcha da Ciência. Procure se informar e veja aí como você pode fazer para participar. Não deixe de ir. Especialmente quem mora nas capitais e tiver a oportunidade de ir, né? For viável, claro. Dá uma passada lá, nem que seja para, sei lá, derrubar uns postes, tocar fogo nas lixeiras.
Bom, então terminamos aqui, né, nossos recados. Estamos entrando na nossa sessão de indicações indicativas.
Ah, nossa grande sessão, que é grande não, né? Ela é pequena, né? Inclusive devia ser chamada de indícios de indicações indicativas. Então a minha indicação de hoje, né, vai ser bem rápida. É um livro que eu li quando tava, acho, no segundo ano do doutorado, e aí agora eu tô mais perto de defender, né, eu dei uma lida, então talvez ela seja mais útil para quem tá começando agora o doutorado. Mas eu tava relendo, tem alguns conselhos muito bons, que é um livro chamado Unwritten Rules of PhD Research, que é As Regras Não Escritas do Doutorado, né, uma tradução livre, em que ele dá muitos conselhos, né, assim, em relação a coisas que se espera, né, que você faça o doutorado, mas ninguém diz que você tem que fazer, sabe? Torna algumas coisas que você meio que sabe sem saber que sabe. Ele no livro, né, ele seta várias... tem muitos conselhos, assim, como você se organizar para escrever, para apresentar, e pra, como você estruturar o texto para passar a mensagem certa.
Tipo, ele meio que vai dando as dicas de como vai ser o seu doutorado. Coisas que você tem que saber antes.
Pra mim, o mais importante, assim, o mais interessante dele é os conselhos que ele dá como você se organizar pra fazer as coisas, como você deve enxergar as relações que tem no doutorado, você com seu orientador, você com a pós, e você com suas pesquisas. Assim, eu tô relendo uns capítulos, né, principalmente os capítulos que ele fala em como escrever a tese e como fazer a apresentação. E aí ele tem uns conselhos que parecem até um pouco óbvios, mas ninguém fala, sabe? Por exemplo, ele diz, quando você for começar a escrever uma tese, principalmente no começo, você precisa passar uma boa impressão. E aí ele faz uma lista das coisas que a banca, né, que eles esperam que tenham lá na tese. Só que isso não tá escrito em canto nenhum, sabe? Ninguém vai chegar pra dizendo que você tem que fazer isso. Mas é esperado que você faça assim mesmo. Então, essa é a tônica do livro, tem uma leitura bem tranquila, sabe? É bem humorada. É um livro muito bom. Assim, eu gostaria muito de ter lido antes de começar o doutorado. Então, assim, se você tá começando o doutorado, eu aconselho você fortemente. Se você tá terminando também, seria uma boa, dependendo do tempo que você tiver, pode lhe ajudar muito. Mas se você tá, assim, no dia que eu, se eu virar professor, né, mais pra frente, tiver alunos, eu vou obrigá-los a ler isso no primeiro semestre, né, do doutorado. Enfim, fica aí a dica. E Daltinho, você, qual é a sua indicação indicativa para este episódio?
Bom, a minha indicação indicativa, lá vou eu novamente, né, um bom otaku, trazer mais um anime.
Naruto. Eita, Naruto.
Esse é um anime que não vai dar muito pra fugir dos exageros e maneirismos que existem em certos animes. Existe muito disso. Tem muitos estereótipos também, né? Mas ele é um anime interessante porque, olha só, a novidade, mais uma vez, trata de um tema que eu gosto muito, que é viagem no tempo.
Eita, que surpresa. Que inesperado.
Esse anime, ele tava na minha lista, né, pra eu ver ele já há algum tempo. Steins Gate. Steins Gate é uma mídia, vamos dizer assim, que surgiu como um jogo, visual novel, e tipo, se expandiu absurdamente pra mangá, anime. Mas o que eu tô indicando especificamente é o anime de 26 episódios, Steins Gate, que basicamente conta a história principal, vamos dizer assim, de Steins Gate. O que que fala, de modo geral, esse anime? Ele fala basicamente de alguém que tá descobrindo formas de viajar no tempo e as consequências imediatas disso. Então, o título do episódio não faz muito sentido, assim, enquanto você tá vendo, porque ele meio que no primeiro episódio, ele se refere a basicamente a uma brincadeira, vamos dizer assim,
É, porque ele é um cara bem viajado, sabe? O cara que fica, tipo, fazendo de conta que, sei lá, que ele vive num mundo fantasioso e etc. Ele fala umas bobagens lá e aí, tipo, esse nome, Steins Gate, ele meio que surge numa dessas bobagens que ele fala. E ele vive repetindo essas bobagens, assim, né? Falando sobre isso. Então, esse é um anime que tem um início bem lento, assim, né? Mas depois de um tempo, quando a trama entra na parte verdadeira dela, ele fica interessante, que é a parte de viagem no tempo propriamente dita. Ou seja, a parte que começa, que tipo, é comprovada ou é mostrada a primeira viagem no tempo que acontece no anime, a coisa começa a se desenrolar lá. Tipo, inclusive, ele mistura certos conceitos que a gente tem em relação a fatos científicos, né? Então a pseudociência do anime é usada de forma bem interessante para poder dar a explicação dele para as viagens no tempo acontecer. E ela acontece de uma forma bem incrível. Se um dia alguém inventasse uma máquina de viagem no tempo, provavelmente imaginaria que seria uma máquina do tempo parecida com o que ele fez. Não da forma como ele fez, mas com um conceito parecido. Então fica aí a indicação, Steins Gate é um anime de 26 episódios. Vocês, né, eu acho que não tem no Crunchyroll, eu procurei e não achei, então vocês têm que dar um jeito. Vão lá no Japão, comprem o DVD e voltem, que é fazer como eu fiz, exatamente como eu fiz.
Bom, então depois dessa belíssima indicação aí sobre viajando no tempo, inclusive, nada a ver, nós só podemos seguir agora para comentários comentados no nosso site. Vamos comentar os comentários.
A gente vai tentar ser breve, porque tem bastante comentário, bastante e-mail, porque acumulamos 2 episódios. Bom, Litton, esse primeiro comentário, eu sinto que vocês têm que ler sempre o primeiro comentário dele. Nosso Jack Bauer japonês.
Exato, o Jack Bauer japonês, Kiefer Kawakami, ele sempre está aí, nunca nos decepciona. E ele mandou um comentário no post, né, do episódio Deep Learning, em que ele diz o seguinte: o fato de que estou pregando a explícita superioridade das entidades tardígrados não significa que faço parte da conspiração que eles fazem, que eles estão fazendo para dominar o universo. Ou talvez sim, não sei. Esse Deep Learning, percebi que é uma área de pesquisa na parte de ciência aplicada, pois temos visto resultados de uma forma prática e com relativa constância. Realmente interessante o assunto. Em outras palavras, é arretado de bom o tema. E estou com saudades de temas mais da área de biológicas, como de calcificação cerebral, o do Dr. Patrick Dias e a Rainha das Abelhas. Talvez alguma coisa com as recentes pesquisas sobre esquistossomose no Brasil, algo de infectologia ou parasitas. Gosto de parasitas. Um cheiro para todos.
Rapidinho, tu sacou o que ele falou aí, né? Tu sacou que ele disse que não faz parte da conspiração envolvendo os tardígrados, mas ele gosta de um ser, né? Ele gosta de parasitas, que são seres microscópicos, né?
Olha aí, outra dica da conspiração dele.
Lembra dos facehuggers?
Facehuggers.
Será que ele quer fazer um exército de tardígrados dos facehuggers?
Ou será que esse exército já existe? Ele comentou que estava com saudade de temas mais da área de biológicas. Mas, Kiefer, essa é a primeira vez que a gente sai completamente de temas relacionados a biológicas. Porque todos, a gente até tentou sair em outras oportunidades, mas a gente sempre meio que tá ali ainda na interface, né? Como eu, Dalton e Bachega, né? Principalmente nós somos de uma área que no mínimo faz interface com biologia sempre, né? Então isso meio que se reflete nos nossos contatos, né? As pessoas que a gente tem mais próximo, então realmente é mais fácil de fazer episódios sobre. Tá tentando, né, sair um pouco mais dessa zona de conforto. E claro que você vai ver mais coisas de biologia, não se preocupe, Kiefer, vai ter muita coisa relacionada, minimamente pelo menos, né, com biologia ainda, mas a gente quer diversificar os temas para não ficar sempre na mesma coisa, porque tem muita coisa interessante para mostrar de outras áreas, né, além dessas que a gente...
Bom, e nosso segundo comentário é o comentário do Panko.
Eu não sei se ele é homem ou se ele é mulher, Dalton.
Tá bom, é nosso comentário é de Panko. Ficou bom agora?
Ficou. É porque assim, o nome parece por terminar um O, né, só se é homem, mas o e-mail que vem no Disgust lá é de mulher, sabe? Bom, pelo menos é um nome feminino, né? E eu não sei se Panko é um sobrenome. Eu sei que o que vale é que esse foi um comentário curto e grosso. Lê o comentário, Dalton.
A empresa Panko aqui disse assim, olha, Deep Learning como conhecemos hoje começou em 2006. E aí ele já jogou a referência de um link lá. Deep Learning foi usado com sucesso no ImageNet desde 2012 e já jogou um outro link lá falando sobre isso. Ou seja, uma correção e uma referência.
Não, não foi nem oi, tudo bom? Gostaria de corrigir. E assim, Panko, eu acho que você fez o tipo de correção que a gente precisa, que é dizer o que está errado e dar a fonte. muito obrigado por ter corrigido. No episódio a gente falou que o Deep Learning ele nasceu em 2014. Na verdade, nasceu em 2006. Assim, eu não chequei a fundo os links que ele mandou, né? Pra ver se é isso mesmo. Então eu estou assumindo que ele não se enganou. Ele ou ela, né? Não sei. Isso, se vocês quiserem checar, ir mais a fundo, mas eu acredito que tá certo mesmo. Aí, mensagem corrigida, no caso, em 2006 foi quando começou, e não, em 2014. E o ImageNet foi em 2012. Acho que a gente falou que também foi em 2014 no episódio. Então fica aí a nossa a correção, né, de um erro no episódio. E certamente nós temos muito mais erros em outros episódios. E se você tiver identificado algum, manda um e-mail pra gente ou um comentário mesmo no post que a gente tenta consertar. E quem sabe, por que não, né? Fazer um. Se tiver muitos erros, a gente pode fazer uma segunda versão do episódio, mas. É correto, né, por assim dizer.
Com a atualização, no caso, né? Que segunda versão parece que a gente tá, tipo, querendo corrigir, só corrigir, né?
Uhum. É verdade, é.
Nosso terceiro comentário, Tony, aí que a gente recebeu lá no Facebook, um comentário lindo, maravilhoso.
É, olha, é assim, na verdade não foi um comentário no site, nem no Facebook, né? Essa, a nossa ouvinte, Coral Gabani, ela mandou uma mensagem na página do Facebook, e aí eu perguntei, assim, a gente deu ler, né, no episódio, ela deu autorização, né? Já que ela não mandou com esse intuito. E que eu achei muito legal. O comentário dela foi o seguinte: eu descobri o podcast de vocês através do Dragões de Garagem e fiquei muito surpreso. Vocês foram o primeiro podcast brasileiro que achei que chegou a falar especificamente sobre oceanografia, meu curso de graduação. Não lembro se os Dragões já fizeram um episódio a respeito. Eles têm tantos e só estou começando. Mas ver meu curso ser tratado diretamente e tratado com pessoas atuantes na área, vocês fizeram o meu dia. Muito obrigado. Eu gostaria de que as pessoas conhecessem mais sobre oceanografia e entendessem melhor a importância dos nossos oceanos. Sinto falta de uma articulação de maior repercussão nossa. Nós tentamos muito e ainda pouco se sabe a respeito. Acho que encontrar uma mídia alternativa como um podcast tratando do assunto é sensacional e me dá mais energia para continuar tentando. Continuem um bom trabalho e muito obrigado. Eu achei tão bonito, rapaz. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que com um nome desse você tinha que fazer a sonografia, Coral.
É verdade.
É, você nasceu pra isso. E assim, esse é um dos intuitos do nosso podcast, né? É exatamente abrir esse horizonte, né, de possibilidades de trabalhos que ocorrem aqui no Brasil para o grande público, né? Que a gente que tá dentro, a gente se apaixona, né, pelos vários temas que tem e trabalha e acaba querendo que isso ganhe o mundo, né? E a gente sabe que é bem complicado, mas essa é a nossa pequena contribuição para todo mundo que faz ciência no Brasil ser um pouco mais conhecido, né?
Então, obrigado, Carol. O Coral, aliás, ia falar Carol. Obrigado, Coral, pelo comentário. É, e o nosso próximo comentário, ele é um pupurri. É tipo um pupurri de comentários e e-mails. Então, a gente vai fazer um mashup. Pode soltar, tocar o chimbinha aí, ó.
Por que tocar o chimbinha?
É porque ele toca pupurri. Ele toca pupurri.
Tem muita gente toca pupurri.
Mas eu lembrei dele. Desculpa se suas referências são diferentes da minha.
Então tá bom, né? Então toca o chimbinha aí.
Vê só, a gente teve um comentário de Juliano Van Melles falando sobre problemas no feed, e a gente teve e-mails do Darlan Mesquita e do William Alexander também falando sobre problemas relacionados ao feed. E o que acontece? A gente fez a transição pro portal, né? Ainda tá em processo de transição, se a gente parar pra pensar. Então, o feed foi uma das coisas que deu problema, né? Porque a gente migrou o nosso feed. Não, então a gente recebeu alguns e-mails e alguns comentários falando sobre isso, né? E a gente foi resolvendo, ou pelo menos espera.
Então nós agradecemos a esses três ouvintes, né? Mas eu acho que outras pessoas chegaram a comentar também no Twitter. E assim, muito obrigado a vocês que assim identificaram o problema, mandaram pra gente. E a gente é bem enrolado, assim, tanto nas redes sociais quanto pra arrumar as coisas, mas a gente tá fazendo o possível para tentar melhorar o nosso tempo de resposta, né, para resolver esses problemas e dar um feedback para vocês sempre que entrarem em contato. Então, muito obrigado e continuem assim, seus lindos. E agora, Dalton, aquele momento, Dalton.
Eita, agora.
Você não vai acreditar, mas nós quase batemos a meta do ano, Dalton. Dessa vez nós tivemos 5 e-mails. 5.
Mas dá pra contar? Porque, tipo, foi dois episódios.
Não, é, dá. Eu acho que dá porque só teve um do episódio 20.
Na média dá 2,5, né? 2,5.
Que merda. Eu até perdi o ritmo aqui agora.
Bom, então lê nosso primeiro e-mail aí, Tony, pra voltar pro ritmo, vai.
Pois bem, nosso primeiro e-mail, ele foi o e-mail de Vidal Vasconcelos. E ele diz aqui, né? Olá, galera, sou Vidal Vasconcelos, 23 anos, programador, viciado em podcast e atualmente morando em Sobral. Conheci o podcast de vocês através dos dragões e o santo bateu na hora.
Ah, oh.
Vidal. Um podcast de ciência com o jeitão das bandas de cá, adorei. O episódio sobre Deep Learning foi excelente, dar arrepios na abertura. Conseguiram se aprofundar onde podiam, sem cair nos clichês do assunto, e mesmo já tendo trabalhado um pouco com redes neurais aqui na Federal do Ceará, me surpreendi com alguns tópicos citados no podcast, como a troca de conhecimento entre redes e outros. Senti falta ali entre citações sobre o homem ser um queijo, a rapadura ser dura e profecias pós-apocalípticas. Algumas citações sobre cérebros positrônicos do Isaac Asimov. Não quero me prolongar no meu primeiro e-mail. Um grande abraço pra vocês e parabéns pela produção de um podcast que é só o Mida e Boiado. PS, né? Mida e Boiado igual só o filé, só que melhor. Ah, Vidal, olhe, Vidal, você tem que ser de Ceará mesmo. Essa descrição que ele deu do episódio, dentro das citações, me lembrou a loucura que foi esse episódio.
Nossa, velho, gravar aquele episódio.
Nossa, assim, eu acho que esse foi o episódio que eu mais ri desde que esse podcast foi fundado. Muito obrigado, viu? Inclusive você que estudou aí na federal mais bruta, mais violenta que tem, que é a Universidade Federal do Ceará, também conhecida como UFC. Inclusive, o nome, né, de um grande campeonato de artes marciais foi dado em homenagem à Universidade Federal do Ceará. Eu já imagino o Vidal, sabe aquelas calças de... Não vou pra faculdade. Aí bota aquelas calças de UFC, tá ligado?
É, o octógono da ciência.
Isso, aí chega lá o povo lá com os livros. Inclusive, a gente precisa trazer gente, né, de outros... que a gente ainda está circulando no meio que nas nossas redes de contatos mais próximas, né? Mas a gente quer trazer gente também de outras universidades e, assim, que ainda não apareceram aqui, dentro de outros estados. E a Universidade Federal do Ceará é uma universidade muito boa, assim, tem muita gente fazendo uns trabalhos legais. Inclusive, Vidal, se você quiser indicar alguém que você conheceu por lá, que tem um trabalho legal que você acha que seria interessante, sim. Enfim, assim como para você, né, para os outros ouvintes, a gente pede que sempre que vocês conhecerem alguém que vocês acham que o trabalho valeria um episódio, manda e-mail indicando. Se você, sei lá, preferiu o anonimato, né, a gente não lê ele, né, claro, só você indicar que não quer que seja lido. Mas certamente vai ser anotado e a gente vai tentar produzir, assim que possível, um episódio com esse tema, né. Pois bem, vai dar um grande cheiro no seu...
O cheiro no seu cangote.
Exatamente, daqueles bem pegados. Leia o nosso próximo e-mail, Dalton.
Bom, o nosso próximo e-mail é do Wanderson Paim. Eu não sei se é Paim ou se é Pain, tipo dor, né? Eu vou chamar de Paim, que é pra não ficar...
Se ele fosse do Ceará, eu diria que era Paim.
E de 24 anos, de Uruaçu, Goiás. Aqui, ó. Meu nome é Wanderson Paim, tenho 24 anos, sou de Uruaçu, Goiás, mas moro na capital de São Paulo. Estou cursando Ciência da Computação e trabalhando como desenvolvedor e analista de sistemas. Gostaria de parabenizar a todos pelo ótimo podcast, primeiramente, que atualmente está entre meus 5 favoritos. Olha, tamo aí, ó, chegando, conquistando os
tops de todo mundo. Poxa, pressão.
Voltando aqui pro e-mail, ó, sendo meu episódio favorito o de abelhas, e dizer que amo ouvir os comentários e perguntas da estrela do podcast, Carol Lacerda. A Carol, ela é a ídola master do nosso podcast.
Exato.
Ela é o nosso pilar central.
É um astro de luz própria, dá pra dizer que ela realmente...
Então, decidi mandar um e-mail, pois esta manhã coloquei meu headphone, peguei o ônibus para o trabalho ouvindo vocês, quando, de repente, percebi que vocês me ajudam não só com ótimo conteúdo científico, mas também com assuntos para deixar minhas conversas interessantes. Vou explicar uma breve história para vocês entenderem como indiretamente adquiri conteúdo para deixar uma conversa no Tinder interessante.
Barry White, pode tocar Barry White.
Qual é a música do Barry White?
Não importa, bote Barry White.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
Um dia... Fiquei curioso para saber se o doutor Faixa Preta era realmente Faixa Preta. Então fui pesquisar. No meio da pesquisa, acabei lendo o TCC de 2005 abre aspas, Aikido, ideologicidade, um possível caminho de sabedoria, fecha aspas. Gostei muito do TCC e matei minha curiosidade. Usei o conhecimento adquirido pelo TCC para desenvolver uma conversa com um atleta que tinha acabado de conhecer pelo Tinder. Acabei até indicando o podcast para ela ouvir e nada mais justo que agradecer. Palmas! Palmas!
Palmas,
palmas para esse homem!
Nossa,
além de ganhar conhecimento, usar o conhecimento ganho para conquistar um atleta, ele ainda indicou o nosso podcast.
Nossa, é um combo.
Que homem.
De exatamente. É um combo de amor no coração.
Que homem.
Olha, eu tô sem palavras. Eu acho que, olha, alguns dirão que você que teve sorte de encontrar essa atleta no Tinder. Mas eu digo que a sorte foi da atleta ter encontrado você, Wanderson Paim. Meu Deus, é muito amor.
Bom, então lê o nosso próximo e-mail aí, porque eu acho que você vai gostar bastante.
É, o nosso próximo e-mail, ele é da nossa ouvinte Laís Trajano, que é uma pessoa que está sempre elegante, trajando bolsas. Pois bem, e ela disse...
Vai.
Ela diz o seguinte: olá pessoal do Pode Entender, fiquei muito comovida com a alegria de vocês ao receber o e-mail, então resolvi enviar também. Achei muito bom o podcast sobre CRISPR, foi bastante esclarecedor. Sobre Deep Learning, me senti como a Carol, inclusive até escrevi as fórmulas para entender, mas no fim ficou bem legal de entender sobre o tema. Na sessão de e-mails foi lido o de Chris Lane. Inclusive, gostaria de deixar registrado aqui que na Fiocruz Pernambuco ela é a maior indicadora do Pode Entender em linha reta do Brasil. Ah, em linha reta aí
sim.
É discutível.
Aí
isso aí é... Não, isso aí entendeu discutir. Estou super viciado nos podcasts. Como dizem em Pernambuco, é arretado demais. Um abraço. Ah, Laís.
Quem diria que a gente tem tipo, uma indicadora, a maior indicadora em linha reta do Brasil fica lá em Pernambuco. Na porta da Fiocruz, distribuindo panfletos, né, com o feed do Pode Entender, né?
Exatamente. Laís, eu acho que ela é também da UFPE, inclusive, Dalton. Eu acho que a gente chegou a ter algum contato com ela na época que a gente tava na graduação.
O nome dela não me é estranho.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. E é muito bom saber que nós temos ouvintes na nossa terra natal, na gloriosa Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, Laís, pelo seu e-mail. E foi muito bom saber. Nós temos agora... olha aí, Dalton. A gente tem evidências do papel de Chris Lane dentro da Fiocruz Pernambuco. Nossa infiltrada nessa instituição. Inclusive, acho que podemos dar para ela, né, o título de embaixadora do Pode Entender na Fiocruz Unidade Pernambuco. Pois bem, Chris. Já que você foi... Se você aceitar o cargo, né, claro, você já vai ganhar todos os benefícios. Inclusive vai ganhar um brochezinho, Pode Entender, né? Uma carteira, um passaporte, já... Enfim, continue o bom trabalho, Laís, junte-se a... Por que não, né? Juntar-se a Chris Lane na divulgação deste maravilhoso podcast, que é o maior podcast em linha reta da América Latina. E talvez...
E quiçá de Recife.
De Recife, talvez. Recife aí tem que ver direitinho, mas América Latina é certeza. Depois desse e-mail animador, eu quero que você leia o nosso próximo e-mail.
Olá! Meu nome é João Correia, sou analista de sistemas em Belo Horizonte.
BH.
Olha aí, ó, mais um mineiro. Essa terra linda e maravilhosa.
Segundo melhor estado do Brasil.
Resolvi sair do armário e começar a comentar os podcasts que não posso viver sem.
Oh.
E o Pode Entender será meu primeiro comentário. Eita! Nossa! Como assim? É o primeiro e-mail que ele tá mandando pra um podcast? É sério mesmo? Ah!
Muitos virão depois, mas você sabe que a primeira vez a gente nunca esquece, ela é sempre especial.
O João aí veio correr atrás do prejuízo.
Você nunca decepciona, como eu deixei passar, hein? Essa?
Adoro os temas que geralmente são tratados na área da biologia, pois foge da minha área e obriga meu cerebrinho a aprender coisas novas. Mas devo confessar que adorei o tema Deep Learning. Já tinha ouvido falar que o Deep Learning era capaz, mas foi ótimo entender como funcionam as entranhas desse algoritmo. Continuem com esse trabalho excelente. Um abraço para todos. Olha aí, ó, um e-mail que corrobora, né, eu não diria corrobora, mas que ele sintoniza com o comentário do Kiefer, né, sobre os podcasts de biologia, olha só. Bom, Tom, então leia aí o nosso próximo e-mail, e eu acho que é o último nosso, né?
É, o nosso próximo e-mail, e-mail número 5, quase que a gente teve 6 e-mails, ia bater a meta do ano aí, mas quem sabe no próximo, né? Mas assim, esse foi o único e-mail relacionado ao nosso último episódio, inclusive eu até achei estranho, porque normalmente a gente recebe pelo menos 2, 3 e-mails, né? em relação ao Luke no episódio, e só teve um. Não sei se o tema, né, até por ser um pouco mais sensível, as pessoas não quiseram. É, o nosso, esse o episódio que eu falo, né, é o episódio 20, em que a gente falou sobre machismo na ciência brasileira. E assim, foi um dos nossos episódios mais compartilhados, né, no Facebook. Inclusive, algumas pessoas nos compartilhamentos, né, contaram histórias assim de experiências que viveram, no caso, mulheres, né, em relação a esse tema.
Teve muita interação, assim, tipo, teve muita gente chegando e conhecendo a partir desse episódio, né, tipo, deu essa impressão, vi muita gente nova aparecendo a partir desse episódio.
Isso, e eu acho que porque por ser um tema mais abrangente, né, assim, não é uma área específica, quem é de exatas, biológicas ou humanas, sempre acaba sofrendo com esse tema, né, que acaba atraindo mais pessoas para ouvir sobre isso. Porque é um problema que é geral, né? Afeta todas as áreas, não só da ciência, né? Da academia, mas da sociedade. E por isso que eu achei que ia ter mais e-mails, né? De pessoas comentando, assim, tudo foi discutido, né, naquele episódio.
Às vezes é difícil discutir sobre isso, né? Falar sobre...
pois é, imagina. Mas assim, se você está sofrendo, né, ou sofreu com esse tema em algum momento, quiser compartilhar, não necessariamente que a gente vai colocar no episódio, né? É que nem Carol comentou, né? Inclusive nesse episódio de news. Procure conversar com alguém que você confia para compartilhar essas coisas, que você não pode ficar sofrendo sozinho e achar que, que é assim mesmo e que tem que ser. Pois bem, mas vamos para o e-mail, né? Sobre esse episódio, foi o e-mail de Yuri, 27 anos, mestrando de Brasília, Distrito Federal. E ele começou de um jeito que eu fiquei até meio assim, mas depois ele dá um jeito, então não se assustem, nossos ouvintes. Ele ficou assim: nossa, adorei o episódio, né, que ele tá falando. Nossa, adorei, principalmente a participação de Carol. Que voz linda, suave, delicada e apaixonante. Ele colocou reticências, né? Talvez isso até pudesse ser considerado um elogio se eu estivesse falando sobre a atuação de Scarlett Johansson no filme Her. Agora falando sério. Gostei muito do podcast. Acho extremamente importante que se tenha mais discussão sobre o machismo em todos os âmbitos. É muito tenso notarmos que não é só questão de acesso à informação, mas cultural. Me envergonho de fazer parte de uma sociedade na qual é necessária a existência de um vagão de metrô separado para mulheres e que a expressão "você é muito bonita" em um contexto de trabalho seja considerado um elogio. No mais, deixo a fala da minha namorada em uma conversa que tivemos sobre o andar à noite pelos estacionamentos da UNB. O medo que você sente ao ir até o carro não é o mesmo que o meu. Abraços e tchau, da Miss Mariana Godoy para a Crivella.
O problema principal é que ela é muito evidente para todas as mulheres, porque elas passam por isso todo dia. Só que, tipo, pra gente que é homem, que não passa por isso, tipo, a gente tem que estar sempre batendo na tecla de ir atrás e procurar saber e se informar e conversar. Então,
a gente tende a ser menos sensível a reparar essas coisas.
Pode parecer meio clichê e meio tipo, ai não, nossa, todo mundo faz isso, não sei o quê. A gente fez esse episódio só de mulheres e, tipo, na verdade foi a partir de Carol, né, essa ideia. Foi ela que quis fazer esse episódio.
E é por isso que a gente precisa de mais mulheres.
Exatamente. Esse episódio que teve essa participação, tipo, só de mulheres falando, foi exatamente por isso. Porque, tipo, é elas que passam por isso todo dia. É elas que precisam falar sobre isso. Tipo, se não ia adiantar, tipo, sei lá, juntar 3 caras, 4 caras conversando sobre isso sem ter sem ter um pouco da noção de quem realmente passa por isso.
Exato, né? A gente, né, por ser homem, a gente acaba vendo mais vezes esse tipo de coisa. E se a gente tiver uma sensibilidade um pouco maior para esses temas, fica mais fácil da gente identificar, né? Tipo, agir, né? Tipo,
ou deixar de fazer, né? Porque, tipo, eventualmente a gente vai fazer alguma
coisa. Ou deixar de fazer, sentido, exatamente. Né? Querendo ou não, pode ser coisa que pra gente possa parecer besteira, mas na real não é, sabe? Então, quanto mais a gente ouvir, mais fácil vai ficar identificar essas coisas e tentar fazer algo pra mudar, né? Tornar o ambiente acadêmico um ambiente melhor. Muito obrigado, Yuri, pelo seu e-mail.
Bom, mas Tonho, se agora, né, já que a gente terminou de ler nossos e-mails, e se as pessoas quiserem conversar mais sobre o tema, falar com a gente, mandar indicações de, sei lá, com as indicações que as meninas fizeram nos episódios, ou falar sobre outras coisas do mundo científico brasileiro, para onde que eles mandam e-mail?
Ah, né? Se você quiser utilizar um método arcaico digital para entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para contato@podentender.com, o pod podcast é entender de quem entende mesmo. Mas, Dalton, e se a pessoa, por acaso, gostar muito de passarinhos azuis, quiser entrar em contato conosco utilizando um passarinho azul, como é que a pessoa faz?
Bom, é só você ir lá, né, fazer sua... logar no seu Twitter e entrar em contato com @podentender, pod de podcast e entender de quem entende mesmo.
Agora, Dalton, e se a pessoa, ela for uma pessoa mais... que gostar do textão, do compartilhar, dar like ouvinte, se ela gostar de livros que tenham faces, como é que ela faz pra entrar, achar o livro com faces desse podcast?
Bom, é só ir lá no Rosto Livro, facebook.com/podeentender, pod de podcast, entender quem entende mesmo. Temos lá a nossa página linda e maravilhosa. Tem gente que gosta de procurar opiniões sensatas. Tem gente que gosta de procurar falar com pessoas que entendem das coisas mesmo. Se você quiser falar com essa pessoa, a pessoa mais sensata do podcast, né? A pessoa que tá aqui pra mostrar a luz do Pod Entender.
Se você quiser falar com uma pessoa que contribui para o crescimento do país, uma pessoa, uma cidadã que realmente colabora aí de verdade com o crescimento desse maravilhoso país, você pode encontrar no @CarolLacerda, Carol Lacerda, com dois L's, né? Carol Lacerda. É, e Dalton, se a pessoa quiser falar com o daltônico mais querido dessa podosfera no Twitter, como é que a pessoa faz?
Você vai lá pro @FB_Dalton, que talvez esteja lá no top 100 de melhores daltônicos da podosfera brasileira. Agora, Tony, me diz uma coisa. Se a pessoa não quer, assim, né, falar tanta merda, assim, conversar tanta besteira, mas quer passar um momento de sofreguidão e triste sofrência e passar um pouquinho das angústias da vida acadêmica,
você pode ir no @TonhoDoMar e você vai encontrar uma pessoa que... Se bem que eu até que estou usando pouco esses tempos aí. Estou evitando compartilhar os sofrimentos da vida acadêmica para trazer um pouco mais de alegria, né, a este site tão belíssimo do Pássaro Azul.
Inclusive, lembrando vocês, #BaixegaVem.
Para Baixega de tradução, 100 hashtags #BaixegaVem. Pode twittar que a gente está contando. Chegando em 100 é dito e feito. Chegou 100 é abrir o perfil e twittar. Uma vez por semana.
Então, pessoal, muito obrigado, tchau, obrigado pelos peixes, e até o nosso próximo episódio daqui a 15 dias, é isso aí. Até é mais, um cheiro
tchau, tchau, seus lindos, um cheiro do cangote de todos, e até o nosso próximo episódio.
Eu tava entendendo que, tipo, no episódio, que assim, eles falaram assim, que eles são um podcast que ganharam um prêmio de não sei o que, de incentivo a não sei o que lá mais, e aí eles estão falando do Dragões e falaram assim, não, porque também tem um Pod Entender, e o Pod Entender também é um podcast premiado, já ganhou o prêmio de melhor podcast em linha reta, e, e o prêmio de o Jaleco de Prata 2017. Então, só temos aí, ó, podcast premiado, portal, tal, não sei o quê. E eu achei engraçado, né? E no último episódio que a gente gravou os e-mails aí com o Baixega, eu peguei e falei isso, né? Inclusive com o pessoal do trabalho do mês aí falou, né? Tipo, somos podcast campeões aí, ó. O melhor podcast em linha reta com hosts nordestinos de ciência do Portal Dragões de Garagem. E aí eu fiquei zoando, tava assim, beleza. E aí Tonho botou isso no episódio e não se ligou, tá ligado? Que tipo, que eu tava falando isso em relação ao episódio do Trabalho de Mesa. E aí quando ele tava ouvindo o episódio do Trabalho de Mesa, ele ficou, tipo... Acho que Catarina também tava ouvindo junto. E Catarina, ou foi ele, um dos dois, ficaram com a impressão de que eles realmente achavam que a gente tinha ganho um prêmio chamado Melhor Podcast de Mesa. Ou tipo, o Jaleco de Prata, sei lá. Tá ligado? Eu falei, não, gente, não é possível, eles estão zoando, cara. Não é isso, né? Os caras até inventaram esse negócio aí, tá, não sei o quê. Aí o Tony falou, não, eles não inventaram isso daí. Isso tem no nosso site escrito lá. Tipo, melhor podcast linha reta e Jaleco de Prata. Eu falei, ah, é sério, tem nosso site, eu botei lá. Eu peguei pro nome no site e tava lá, tipo, Jaleco de Prata, tá, não sei o quê. Não, pô, não é possível, os caras sabem que não é tipo de verdade, isso é zoeira, tá, não sei o quê. Não, pô. Acho que não sabe, não. E ele foi lá e perguntou no grupo do Dragões, tá ligado? Chegou assim,
oh. Nossa!
Gente, vem cá, eu tava com impressão aqui, tá, não sei o que, de que, né, que eu tava conversando com a minha esposa, não sei o que, e aí eu tava querendo saber se é verdade ou não. E o cara, o rosto do Trabalho de Mesa, ele tá lá no grupo, falando assim, ô, Heineken, responde essa daí, vai.
Gente, deixa eu contar uma coisa. O que eu esqueci de contar. Nossa, agora que bateu um estalo aqui. teve uma feira. Ai, gente, aquela festa que é cerveja verde, como é que chama? St. Patrick's Day. E aí, tô lá. De repente, eu olho assim, lá longe, falei, o Patrick.
Mentira.
Aí eu falei, certeza que é o Patrick. Aí eu falei, Thiago, Patrick e tal, porque o Thiago escuta, né? Aí ele falou, vai lá. Eu falei, não, vamos pedir uma coisa pra comer, porque a gente tinha acabado de chegar. Eu falei, vamos pedir alguma coisa pra comer, daí eu corro lá e vejo se é ele mesmo. Mas daí já peguei
como que não quer nada, né?
Não, aí já peguei o telefone, eu sigo ele no Instagram, mandei uma direct no Instagram. Daí ele me responde assim, tô. Eu falei, cara, eu te vi, você tá na feira? Ele, tava. Eu falei, não acredito. Você não vai voltar? Ele, não, não vou. Vocês acreditam que eu estava assim a, sei lá, 50 metros? 5 metros, tipo, muito perto do Patrick. E aí a gente não encontrou? Não, foi muito sem noção. Eu falei, gente, eu não acredito que eu deixei passar essa oportunidade. Tipo, que raiva.
Se fosse o Luciano... E se contasse essa história, o Tonho ia infartar mais.